Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 13 de fevereiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Ucrânia, 7 soldados governamentais morrem em novos confrontos no leste, Chad, ataque do Boko Haram faz pelo menos 7 mortos, Paquistão, militantes atacam mesquita xiita no norte do país. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz da Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Vasco Valoritz, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a RENAMO vai apresentar em março no Parlamento o seu anteprojeto para a criação de províncias autónomas no país, anunciou hoje o líder do maior partido da oposição, Afonso da Cama. Marla Salete, com mais pormenor.
O anteprojeto vai contemplar a criação das novas regiões administrativas, que terão autonomia económica e financeira e um presidente de um conselho provincial em articulação com os parlamentos locais, remetendo os atuais governadores para a condição de representantes da República, esclareceu de Acama em entrevista hoje ao semanário Savana. Segundo o líder da RENAMO, a proposta não fere a Constituição e vai socorrer-se da Lei das Autarquias, que prevê a criação de municípios ao nível de cidades capitais ou vilas e distritos. A nova figura de presidente do Conselho Provincial iria substituir, em termos executivos, os atuais governadores em cargos a serem desempenhados por elementos indicados pela RENAMO, onde ganhou as eleições, que trabalharão com cada Assembleia Provincial, como se fosse um pequeno parlamento. Fora das suas competências ficam o Exército e a Polícia, que continuam republicanos, explicou de Lhacama, admitindo que a proposta pode ser uma base experimental até 2019, a anteceder à criação de regiões administrativas. Na entrevista, o presidente da RENAMO referiu-se ao novo presidente moçambicano como sincero e humilde, após as duas reuniões com Filipe Nyusi no sábado e na segunda-feira em Maputo, para ultrapassar a crise política entre o seu partido e o governo, desde as eleições gerais de 15 de outubro. O líder do principal partido de oposição insistiu que a maioria parlamentar da Frelimo vai ter de viabilizar a proposta, ou Nyusi não conseguirá governar. Nas eleições gerais, Lhacama ganhou as presidenciais em Sofala, Manica, Tete, Zambésia, no centro, e Nampula, a norte, mas nas legislativas o seu partido só venceu em duas províncias, Sofala e Zambésia, e nas assembleias provinciais em apenas três, Sofala, Zambésia e Tete.
Obrigado, Mário de La Salete. Continua sintonizado com a Voz da América. Celebra-se hoje o Dia da Rádio, instituído pelas Nações Unidas há 4 anos atrás. O mais universal dos meios de comunicação continua a despertar paixões e também debates sobre o seu futuro frente ao avanço das novas tecnologias de comunicação. Decanos da rádio em Angola, Moçambique e Cabo Verde falam dessa paixão e do futuro da rádio. Ao nosso colega Álvaro Ludger Andrade.
A angolana Luísa Fansoni, atual diretora-geral da LAC, Luanda Antena Comercial, gostava de ouvir rádio, mas nunca pensou em ser profissional do setor. Um dia, levou alguns colegas para fazer um teste na rádio na antiga Silva Porto, hoje Bié, quando foi surpreendida pelo diretor de produção que lhe pediu para fazer o teste. Passou e há mais de 45 anos que trabalha na rádio, onde diz sentir-se como um peixe na água.
Como um peixinho na água. Já fiz até algumas tentativas em termos de televisão, mas realmente não troco a rádio por nada.
Machado da Graça, um dos decanos da radiodifusão em Moçambique, desde cedo sentiu-se atraído pela rádio, tendo começado a colaborar bem cedo.
Desde criança que tenho esta ligação com a rádio, até que entrei entrei como jornalista para os quadros da rádio e lá fiquei durante bastante tempo.
A rádio tem desempenhado várias funções, maiormente em momentos importantes da vida das nações. Em Cabo Verde, foi a rádio que serviu de meio catalisador das vontades para a independência nacional, num país que não conheceu no seu território a guerra colonial. Fernando Carrilho, um dos grandes nomes da rádio cabo-verdiana, destaca a tomada da Rádio Barlavento, em São Vicente, em 1974.
A rádio força, digamos assim, é o elemento alavancador das negociações, com negociações, decisões objetivas, políticas ao mais alto nível, quer do PAIGC, quer do movimento das Forças Armadas Portuguesas, quer do governo português, portanto, era irreversível e assim foi. 5 de julho de 75 tínhamos a independência.
A rádio é principalmente um espaço de comunicação entre pessoas que não se conhecem, mas com as quais se vai cruzando no dia a dia, como lembra Machado da Graça, antigo jornalista da Rádio Moçambique e hoje colunista de vários jornais.
É uma sensação de facto estranha, é estarmos a falar para o desconhecido. Mas é um desconhecido que, no fundo, são aquelas pessoas com quem a gente se cruza na rua, com quem interagimos na vida do dia-a-dia e que, portanto, acabamos por conhecer de outra maneira, de uma forma diferente, mas que são as mesmas pessoas.
Com as novas tecnologias de informação, o debate sobre o futuro da rádio continua. Luísa Fansoni, Machado da Graça e Fernando Carrilho opinam que a rádio terá vida longa.
Quer a televisão, quer as rádios usam realmente as novas tecnologias para interagirem mais rapidamente com os seus ouvintes. Eu penso que não vejo que nos próximos anos haja um grande abalo para os meios de comunicação convencionais a favor das novas tecnologias.
O uso da rádio continua a ser importantíssimo. Não vamos esquecer que no caso de Moçambique é apenas uma minoria pequeníssima que tem acesso a essas novas tecnologias. A rádio continua a ser, apesar de tudo, o meio privilegiado de comunicação neste país.
Em 98, quando eu estava na Holanda, já se fazia este debate. Portanto, de 98 a esta parte, a rádio não morreu, a rádio continua com a sua magia. Agora, mistura com as novas tecnologias, dá um produto novo. Tudo o que é novo misturado com o antigo dá um produto completamente apaixonante. A ser, digamos, uma espécie de coroa da comunicação social, porque a rádio é indorrubável, no meu ponto de vista.
Eram Luísa Fansoni, Machado da Graça e Fernando Carrilho, três dos decanos da rádio em Angola, Moçambique e Cabo Verde, respectivamente, neste Dia Internacional da Rádio.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Guiné-Bissau, um país laico, tem assistido nos últimos 17 anos ao uso frequente da burca por parte das mulheres da comunidade islâmica, sobretudo estrangeiras. É uma prática que está a ser censurada de forma cautelosa por alguns líderes muçulmanos, tal como refere Lassana Kassama.
Numa altura em que o uso de burca ou niqab na língua árabe por parte das mulheres da comunidade islâmica tem sido motivo de protestos silenciosos na sociedade guinense, a Voz da América foi ouvir uma das primeiras mulheres guinenses da geração intermédia que usou o véu na Guiné-Bissau. Foi nos meados de 90 que Helena Hassana Said, da origem libanesa, começou a envergar o seu véu islâmico. Por isso, reclama o direito de explicar como é que se deve fazer o uso do véu.
O que pode-se ver nas mulheres é o rosto. É uma obrigação, está no Alcorão, é uma obrigação ver o rosto da mulher, ver as palmas das mãos da mulher, como está a ver que eu estou vestida, ver os pés da mulher. É isso que é uma obrigação no Islã. Mas isso não quer dizer que, não utilizando ou não vestindo daquela maneira, você não é muçulmana. Não. Simplesmente, cada qual faz a sua escolha como quer se vestir do modelo islâmico.
Corroborando com a opinião da LAG, Sirajo Barri, presidente do Conselho Consultivo e porta-voz do Conselho Nacional Islâmico, para quem citamos, esta prática não existe na profissão da fé islâmica. Helena Sana Said assenta também o seu argumento nos princípios do Alcorão.
Eu não diria que aquelas pessoas que estão a utilizar a burca não são muçulmanas. Mas também é bom salientar que há um exagero na utilização dessa burca. É bom dizer isso publicamente. Há um exagero porque quem pode identificar quem? Hoje em dia o mundo está totalmente cheio de medo das pessoas que fazem atentados, das pessoas que fazem maus atos. Queremos nos conviver com toda a sensibilidade, tapar o rosto, pôr as luvas nas mãos, pôr as meias, eu não vejo, porque se há religião, Não é o qual o Corão disse. E esse livro sagrado é o livro de Deus. Pode ser que estão a usar aquilo ao mando de um ou outro marido que não quer ver que a sua senhora seja vista na sociedade, ou alguém está a usar aquilo por uma maldade.
Para Helena Assana Said, e com conhecimento de causa, a tal prática foi criada e está a ser sustentada por uma parte da comunidade muçulmana.
Há muitas mulheres que usam burcas, não é da vontade própria delas. Mesmo cá na Guiné-Bissau, aquilo começou quando os grupos de wahhabias entraram na Guiné-Bissau. É um grupo de Abdul Wahhab que nasceu em 1115. Em toda parte do mundo, eles é que são exigentes. As mulheres dos wahhabias é que vestem daquela maneira. Somos muçulmanos, com muitas trincheiras islâmicas, como disse o Rasul Salallahu Alaihi Wasallam.
E este grupo representa uma ameaça na comunidade muçulmana, no seu ponto de vista?
Sim. No meu ponto de vista, os wahhabias representam uma ameaça, não é para a comunidade guineense, mas para o mundo inteiro. Porque se hoje em dia estamos a falar de Boko Haram, estamos a falar dos atentados bombistas, eles é que estão mais ligados a esse fenômeno. Não é eu que disse, o mundo é que disse, todos nós, vocês jornalistas, toda a comunidade, toda a população.
O uso de burca e véu por parte das mulheres muçulmanas na Guiné-Bissau levanta receio na sociedade guineense, uma prática que remonta ao ano de 1998, logo depois do conflito militar de 7 de junho. E a maioria, se não quase todas as mulheres que usam niqab, são originárias da vizinha República da Guiné-Conakry. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Aqui nos Estados Unidos, membros do Congresso apelaram ao presidente Barack Obama para que envie armas para a Jordânia, um importante aliado árabe e um dos países da linha da frente na guerra contra os extremistas do Estado Islâmico. A Jordânia intensificou ultimamente a sua luta contra aquele grupo militante depois do Estado Islâmico ter imolado um piloto da Força Aérea Jordaniana. De facto, a Jordânia está a aumentar os seus ataques aéreos contra campos de treino, aquartelamentos e paióis do Estado Islâmico. Contudo, essa ofensiva requer mais armamentos e destacados membros do Congresso, tais como o senador republicano John McCain, estão a apelar para um maior apoio àquele país.
This committee's immediate concern is to ensure Jordan has all the equipment and resources necessary.
A principal preocupação desta comissão, disse o senador McCain, é de assegurar que a Jordânia tem todo o equipamento e recursos necessários para combater diretamente o Estado Islâmico. Palavras do senador John McCain. Entidades oficiais jordanianas afirmam que querem vingança depois do Estado Islâmico ter publicado na internet as imagens horríveis do piloto jordaniano sendo queimado vivo. No dia em que o vídeo foi publicado, o rei Abdullah da Jordânia encontrava-se em Washington procurando obter munições sobressalentes para aviões e equipamento de visão noturna. Analistas afirmam que as transferências de armamentos são fundamentais, visto que a Jordânia é um importante aliado na luta contra o Estado Islâmico. David Schenker é o diretor do Programa de Política Árabe do Washington Institute.
Jordan is the best partner of the United States in this war. They are critical.
A Jordânia, disse David Schenker, é o melhor parceiro dos Estados Unidos nesta guerra. É fundamental. Trata-se da base para todas as operações aéreas contra o Estado Islâmico na Síria. Os Estados Unidos analisam normalmente as transferências de armamentos para proteger as tecnologias americanas e para manter aquilo que consideram como uma vantagem militar qualitativa de Israel. Ashton Carter, que foi confirmado pelo Senado para ser o próximo secretário americano de Defesa, prometeu acelerar o processo no que se refere a ultrapassar quaisquer problemas no que diz respeito ao envio de armamentos para a Jordânia. Quero identificar esses problemas e resolvê-los, visto que precisamos de parceiros no terreno para bater o Estado Islâmico. Palavras de Ashton Carter. Entretanto, na Jordânia, o estado de espírito é emotivo e a opinião pública parece solidamente por detrás do rei Abdullah e tem-se multiplicado as manifestações condenando o assassinato do piloto. Analistas dizem que há acordo em Washington acerca da necessidade de fortalecer a parceria estratégica com a Amman. De novo, David Schenker.
The relationship is extremely close and there is a consensus.
O relacionamento é extremamente próximo, disse David Schenker. Há um consenso entre a administração e o Congresso de que deve ser feito mais pela Jordânia e muito rapidamente. Os Estados Unidos estão a programar aumentar o seu apoio anual à Jordânia de 660 milhões de dólares para 1.000 milhões de dólares. Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, familiares e amigos de três pessoas mortas num tiroteio no estado americano da Carolina do Norte reuniram-se ontem no estado da Carolina para relembrar as vítimas, enquanto a polícia local prossegue as investigações para apurar as motivações do ataque. A Polícia Federal Americana, o FBI, diz também que vai fazer uma investigação paralela. As três vítimas, Dea Barakat, de 23 anos de idade, a sua mulher Yusor Salah, de 21, e a sua irmã Razan Salah, são muçulmanos, e a polícia está a tentar perceber se o atacante, de nome Craig Stephen Hicks, de 46 anos de idade, teve ou não motivações racistas ou de intolerância religiosa. O triplo homicídio emocionou a comunidade da Universidade de Chapel Hill, na Carolina do Norte, onde Barakat estudava. O incidente ocorreu no parque de estacionamento do prédio de apartamentos onde viviam, depois de uma disputa por um lugar para estacionar o carro. Entrevistados pelo jornal New York Times, vizinhos de Hicks descreveram-no como um indivíduo irascível que não escondia o seu desprezo por pessoas com convicções religiosas. Andava normalmente armado e os residentes do condomínio onde habitava chegaram a fazer uma reunião para falarem acerca da sua atitude de agressividade. Aliás, as vítimas já tinham no passado sido agredidas verbalmente pelo atacante, segundo referiu ao New York Times o pai de Dea Barakat, acrescentando que nunca tinham apresentado queixa, pensando que tudo nunca passaria de trocas de palavras. Depois do incidente, Hicks entregou-se às autoridades locais. A polícia referiu, entretanto, que nunca tinha recebido até à data quaisquer queixas formais acerca dele. Em dia, de acordo com o New York Times, na sua página na internet, Hicks manifestava forte interesse pelo ateísmo e forte desprezo por tudo quanto dissesse respeito à religião. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. O discurso sobre o Estado da União pelo presidente sul-africano Jacob Zuma ficou ensombrado por acontecimentos antes da intervenção, incluindo uma confrontação oral entre deputados e a saída da sala por parte dos dois maiores partidos da oposição. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Muitos sul-africanos consideram que o caos é um reflexo do Estado da União. Todos esperavam que o discurso fosse marcado por controvérsia, já que estariam presentes todos os ingredientes. O presidente Jacob Zuma, envolvido num escândalo de corrupção. O país sofrera vários cortes de energia. Numerosos departamentos governamentais, acusados de corrupção, incompetência e falta de vontade. Ninguém poderia, no entanto, antecipar aquilo que se passou na quinta-feira à noite. As coisas começaram mal quando as pessoas se aperceberam que os seus celulares tinham sido bloqueados dentro do Parlamento e queixaram-se à presidência. A noite agravou-se com a troca acérrima de argumentos entre a porta-voz do ANC, Beleka Mbete, e o líder do partido de extrema-esquerda, Julius Malema. Malema interrompeu os trabalhos para exigir que Zuma pague 23 milhões de dólares ao governo que foram usados para melhorias na sua casa particular. Mbete solicitou a presença de guardas armados que expulsaram da sala os deputados do Partido dos Combatentes da Liberdade Económica. Isto levou a Aliança Democrática a protestar contra a presença da polícia no interior do Parlamento, tendo abandonado a sala em sinal de protesto. Quando Zuma finalmente falou uma hora mais tarde do que previsto, proferiu um longo e monótono discurso em que não mencionou qualquer dos factos ocorridos. Na manhã seguinte, o porta-voz presidencial Mark Maharaj minimizou os acontecimentos. Maharaj referiu ter sido um exemplo da democracia sul-africana, dos partidos, um sinal positivo. Entre os espectadores da noite de quinta-feira estava o antigo presidente F.W. de Klerk, que se sentiu horrorizado pelo espetáculo, como referiu Dave Stewart. Um exemplo muito triste para as nossas instituições constitucionais. Stewart sublinhou ter sido surpreendido pelo discurso de Zuma. A minha impressão, disse Stewart, foi a do completo distanciamento da realidade. Uma coisa é certa, a população sul-africana vai estar atenta.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América. Militantes do grupo islâmico Boko Haram mataram pelo menos 7 pessoas num ataque esta manhã no Chad. É a primeira vez que o Boko Haram leva a cabo um ataque no Chad, que faz parte das forças regionais que estão a combater aquele grupo. Testemunhas oculares disseram que os atacantes atravessaram o Lago Chad em lanchas rápidas. Os camarões estão, entretanto, a enviar mais tropas para a sua fronteira com a Nigéria, depois de Boko Haram ter atacado a aldeia de Mabasse e raptado 11 pessoas. Dezenas de outras pessoas foram raptadas ou mortas em ataques nos camarões nas últimas 3 semanas. João Santa Rita, com mais pormenores.
Yerima Boubá, residente de Mabasse, diz à Voz da América pelo telefone que o Boko Haram atacou quinta-feira à noite, roubou gado, incendiou uma igreja e uma mesquita e raptou 11 pessoas. Boubá disse que 7 pessoas raptadas eram raparigas jovens e 4 eram mulheres idosas. Os raptos em Mabasse levam para pelo menos 80 o número de pessoas raptadas da aldeia nas últimas 3 semanas, sendo a maioria mulheres e raparigas. Elvis Madumbe, um dos soldados em serviço agora na aldeia, disse que as forças armadas estão empenhadas em erradicar o Boko Haram.
They cannot defeat us because we are ready at any moment, any time.
Não nos podem derrotar. Estamos prontos para em qualquer altura derrotarmos o Boko Haram. Neste momento aguardamos para ver o que querem fazer. Estamos prontos a combater o Boko Haram.
O coronel Jacob Corgi, que comanda as tropas, disse que, para além da infantaria, as forças armadas mobilizaram agora a força aérea, especialmente na zona de Mandara, na fronteira dos Camarões com a Nigéria, onde os rebeldes do Boko Haram se escondem depois dos seus ataques.
This line of defense is the infantry. And supported by the artillery. Mugude, till Zelevet is the...
No início desta semana, os militantes do Boko Haram atacaram um veículo que transportava 20 pessoas, matando 7 pessoas e abandonando os corpos na fronteira. Pensa-se que o grupo do Boko Haram, que tem estado a atacar os camarões, foi forçado a retirar-se de uma zona na Nigéria depois de uma ofensiva de tropas dos camarões e do Tchad no começo de fevereiro. Agora, o Boko Haram mostrou ter a capacidade também de atacar o Tchad através do lago do mesmo nome. Mais de 10 pessoas morreram no ataque de hoje, no Tchad.
Obrigado, João Santa Rita. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Amanhã é o dia dos namorados, o dia de São Valentim. A Mayra de La Salette falou com 5 artistas que falaram, portanto, acerca dessa data com a Voz da América. Neuza, de Cabo Verde. Karina Gomes, da Guiné-Bissau, Calo Mendes, São Tomé e Príncipe, Dama do Bling, Moçambique, e Paulo Pascoal, de Angola. Essa conversa pode ser ouvida dentro de cerca de mais 10 ou 15 minutos na última parte desta emissão em português para a África. E amigo ouvinte, de seguida, como habitualmente, o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu em Portugal. Arranca mais uma jornada do campeonato com um jogo importante. Porto, em segundo lugar, a 4 pontos do líder, o Benfica, recebe o Vitória de Guimarães, que está em quinto, a 10 pontos do Porto e a 14 do líder. Vitória de Guimarães é sempre uma equipa difícil, está a lutar pelo 4º lugar, vem de uma derrota surpreendente em casa frente ao Belenenses. O treinador do Vitória de Guimarães é Rui Vitória.
O Porto é uma equipa forte, naturalmente, não é o melhor nem o pior, é o que é, tem qualidade nos seus jogadores, tem qualidade na sua equipa de uma forma geral, bem orientada, portanto, em qualquer circunstância, o Porto acaba por ser uma equipa difícil. Há duas formas de olhar para isto, com algum drama, com algum receio, e outra, olhar para a competição e dizer, ainda bem que ela aparece, e vamos enfrentá-la. E o nosso caminho é este. É, ok, temos um jogo difícil, mas também é entender que isto só assim é que as equipas e os jogadores, os treinadores também conseguem evoluir, é enfrentar adversários fortes, e era com esta visão que nós vamos para este jogo. Não há dramas sobre estas questões, assim é o querer que o jogo venha, enfrentar o adversário, reconhecer o poderio, mas não há nada a fazer a não ser enfrentar e lutar pelos 3 pontos. Agora, a nossa motivação é querer, primeiro, recuperar já o resultado que não tivemos na última jornada, fazer o nosso jogo e lutar pelos 3 pontos, que é aquilo que é a nossa essência também, e vamos à procura e vamos enfrentar assim o jogo.
Rui Vitória, do Vitória de Guimarães. Porto, na próxima semana, tem jogo da Liga dos Campeões frente ao Basileia, da Suíça. Por menor curioso, nesta jornada do Campeonato Português, o Benfica, no domingo, recebe o Vitória de Setúbal, 4 dias depois de ter vencido o Setúbal nas meias-finais da Taça da Liga. E agora falar do basquetebol. Começamos com o basquetebol africano. Hoje Cabo Verde a jogar o segundo jogo de apuramento para o Afrobasket e também para os Jogos Africanos. Ontem, Cabo Verde, bem apoiado pelo seu público, bateu a equipa da Guiné-Conakry por 71-60. Perdeu o jogador Brahma Freire, que deslocou um ombro. Má notícia. Marito Correia, com 16 pontos, foi o melhor marcador dos Tubarões Martelo. O Afrobasket disputa-se entre 19 e 30 de agosto na Tunísia. Os Jogos Africanos são em novembro, República do Congo. A razão, porque as duas mãos desta eliminatória que dá acesso às competições têm lugar em Cabo Verde, é devido à epidemia de ébola na Guiné-Conakry. Basquetebol americano, NBA, ontem apenas um jogo. O Chicago Bulls bateu o Cleveland Cavaliers. Chicago Bulls a jogar em casa 113, Cavaliers 98.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Tempo ainda para as principais notícias nesta sexta-feira, dia 13 de fevereiro. O início do Congresso da FNLA em Angola, previsto para hoje, resultou em violentos confrontos entre simpatizantes de duas facções do partido, levando à intervenção policial. Há notícias de que pelo menos duas pessoas ficaram feridas. O partido é liderado por Lucas Ngonda, um dos quatro candidatos à liderança no próximo mandato, que será votada no sábado, o segundo dia do Congresso. Outra facção é liderada por Ngola Cabango, destituído da liderança e que se assume igualmente como presidente da FNLA, um dos movimentos históricos da luta de libertação nacional em Angola. O Congresso iniciou-se 4 horas após o previsto e deverá agora encerrar apenas na segunda-feira e não no domingo, conforme programado anteriormente. O governo ucraniano afirmou que 7 soldados morreram e que outros 40 ficaram feridos hoje durante confrontos no leste do país. Os confrontos foram especialmente intensos em Debaltseve, uma importante encruzilhada rodoviária. Um acordo de cessar-fogo foi ontem concluído, mas não entrou ainda em vigor. O acordo foi concluído por representantes do governo ucraniano, separatistas pró-russos, pelo governo russo e também pela Organização para a Segurança e Cooperação Europeias. O acordo inclui a retirada das forças em confronto junto à fronteira com a Rússia, uma troca de prisioneiros e também a entrada em vigor de um cessar-fogo no próximo domingo, dia 15. Pelo menos 7 pessoas morreram hoje quando militantes do Boko Haram atacaram uma aldeia no Chad. Tratou-se do primeiro ataque dos rebeldes islâmicos nigerianos contra o Chad. Testemunhas oculares disseram que os militantes atravessaram o lago Chad em 3 lanchas rápidas e atacaram a aldeia de Ngubua às 3 horas da manhã de hoje, hora local. Os rebeldes incendiaram partes da aldeia antes de serem repelidos por forças chadianas. A Força Aérea do Chad desencadeou mais ataques contra as embarcações dos rebeldes. Boko Haram tinha anteriormente atacado alvos nos Camarões e também no Níger. A polícia paquistanesa afirmou que militantes atacaram uma mesquita xiita no nordeste do país, matando pelo menos 19 pessoas e ferindo outras 60. Explosões e tiroteio podiam ouvir-se durante o ataque contra a mesquita em Peshawar, onde os fiéis se tinham reunido para as orações da tarde. O ataque à mesquita é o mais recente incidente no aumento da violência sectária no Paquistão. E por último, o presidente americano Barack Obama vai assinar um decreto destinado a encorajar as empresas e as organizações a partilharem mais informações sobre as ameaças de segurança cibernética com o governo e entre si mesmas. A assinatura será feita no decurso de uma conferência patrocinada pela Casa Branca sobre proteção cibernética. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos pela frente mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem também acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora, céu limpo. Temperatura de 8 graus negativos, graus Celsius. Ao microfone está o Paulo Oliveira, na produção o Elvin Sangano, a assistência técnica de Vasco Volaretes. Títulos das principais notícias. O governo ucraniano indica que 7 soldados morreram e 40 foram feridos. Pelo menos 7 pessoas foram mortas num ataque do Boko Haram. No Paquistão, um ataque a uma mesquita xiísta causa pelo menos 19 mortos. 13 de fevereiro de 2015, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Celebra-se hoje o Dia da Rádio, instituído pelas Nações Unidas há 4 anos atrás. O mais universal dos meios de comunicação continua a despertar paixões e também debates sobre o seu futuro, frente ao avanço das novas tecnologias de comunicação. Decanos da rádio em Angola, Moçambique e Cabo Verde falam dessa paixão e do futuro da rádio. Os detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
A angolana Luísa Fansoni, atual diretora-geral da LAC, Luanda Antena Comercial, gostava de ouvir rádio, mas nunca pensou em ser profissional do setor. Um dia, levou alguns colegas para fazer um teste na rádio na antiga Silva Porto, hoje Bié, quando foi surpreendida pelo diretor de produção que lhe pediu para fazer o teste. Passou e há mais de 45 anos que trabalha na rádio, onde diz sentir-se como peixe na água.
Como um peixinho na água. Já fiz até algumas tentativas em termos de televisão, mas realmente não troco a rádio por nada.
Machado da Graça, um dos decanos da radiodifusão em Moçambique, desde cedo sentiu-se atraído pela rádio, tendo começado a colaborar bem cedo.
Desde criança que tenho esta ligação com a rádio, até que entrei como jornalista para os quadros da rádio e lá fiquei durante bastante tempo.
A rádio tem desempenhado várias funções, maiormente em momentos importantes da vida das nações. Em Cabo Verde, foi a rádio que serviu de meio catalisador das vontades para a independência nacional, num país que não conheceu no seu território a guerra colonial. Fernando Carrilho, um dos grandes nomes da rádio cabo-verdiana, destaca a tomada da rádio Barlavento, em São Vicente, em 1974.
A rádio força, digamos assim, é o elemento alavancador das negociações, com negociações, decisões objetivas, políticas ao mais alto nível, quer do PAIGC, quer do movimento das Forças Armadas Portuguesas, quer do governo português, portanto, era irreversível e assim foi. 5 de julho, assim que tínhamos a independência.
A rádio é principalmente um espaço de comunicação entre pessoas que não se conhecem, mas com as quais se vai cruzando no dia a dia, como lembra Machado da Graça, antigo jornalista da Rádio Moçambique e hoje colunista de vários jornais.
É uma sensação, de facto, estranha. É estarmos a falar para o desconhecido. Mas é um desconhecido que, no fundo, são aquelas pessoas com quem a gente se cruza na rua, com quem interagimos na vida do dia-a-dia e que, portanto, acabamos por conhecer de outra maneira, de uma forma diferente, mas que são as mesmas pessoas.
Com as novas tecnologias de informação, o debate sobre o futuro da rádio continua. Luísa Fansoni, Machado da Graça e Fernando Carrilho opinam que a rádio terá vida longa.
Quer a televisão, quer as rádios usam realmente as novas tecnologias para interagirem mais rapidamente com os seus ouvintes. Eu penso que não vejo que nos próximos anos haja um grande abalo para os meios de comunicação convencionais a favor das novas tecnologias.
O uso da rádio continua a ser importantíssimo. Não vamos esquecer que no caso de Moçambique é apenas uma minoria pequeníssima que tem acesso a essas novas tecnologias. A rádio continua a ser, apesar de tudo, o meio privilegiado de comunicação neste país.
Em 98, quando eu estava na Holanda, já se fazia este debate. Portanto, De 98 a esta parte, a rádio não morreu, a rádio continua com a sua magia. Agora, mistura com as novas tecnologias, dá um produto novo. Tudo o que é novo misturado com o antigo dá um produto completamente apaixonante. A ser, digamos, uma espécie de coroa da comunicação social, porque a rádio é inderrubável, no meu ponto de vista.
Eram Luísa Fanzoni, Machado da Graça e Fernando Carrilho, três dos decanos da rádio em Angola, Moçambique e Cabo Verde, respectivamente, neste Dia Internacional da Rádio.
Economia com o Eduardo Ferro.
O comboio inaugural dos caminhos de ferro de Benguela, ligando o litoral à fronteira com a República Democrática do Congo, chegou quinta-feira ao Luau, na província angolana de Moxico. A viagem iniciou-se na terça-feira com a partida da cidade do Lobito, tendo demorado cerca de 30 horas para percorrer 1.344 quilómetros até chegar ao Luau, vila junto à fronteira com o país vizinho. A construção desta linha iniciou-se a 1 de março de 1903, durante a colonização portuguesa, e ficou concluída cerca de 26 anos depois. Mas a guerra civil, que se registou em Angola, provocou a destruição das infraestruturas com o comboio, deixando de chegar à fronteira em 1983. A ligação entre o Lobito e a cidade de Luena, a capital da província de Moxico, foi restabelecida em 2012, sendo o transporte de passageiros agora alargado até ao Luau. Esta linha deverá garantir o transporte anual de 20 milhões de toneladas de carga e de 4 milhões de passageiros. A Empresa Nacional de Diamantes de Angola, Endiama, vai constituir este ano parcerias para a aquisição de ouro para joalharia na República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Níger e Mali, anunciou na cidade do Cabo o presidente da empresa. Carlos Chumbula disse a um grupo de investidores na Conferência Internacional sobre Investimento Mineiro em África que a lapidação e a joalharia são atualmente as maiores apostas da Endiama, que pretende utilizar a sua produção de 8 milhões de quilates por ano. O Japão concedeu a São Tomé e Príncipe um donativo de 1,6 milhões de dólares em ajuda alimentar de 1.890 toneladas de arroz, anunciou o embaixador do Japão, Masao Kobayashi, disse na ocasião que o acordo que sustenta esta doação visa essencialmente contribuir para garantir a segurança alimentar e a redução da pobreza no arquipélago através da verba resultante da venda do arroz. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,53 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,73 randas.
Militantes do grupo islâmico Boko Haram mataram pelo menos 7 pessoas num ataque esta manhã no Chad. É a primeira vez que o Boko Haram leva a cabo um ataque no Chad, que faz parte, aliás, das forças regionais que vão combater aquele grupo. Testemunhas indicaram que os atacantes atravessaram o lago do Chad em canoas motorizadas. Os camarões estão, entretanto, a enviar mais tropas para a sua fronteira com a Nigéria, depois do Boko Haram ter atacado a aldeia de Mabasse e raptado 11 pessoas. Dezenas de outras pessoas foram raptadas ou mortas em ataques nos camarões nas últimas 3 semanas. Edwin Quindesa enviou uma reportagem aqui apresentada pelo João Santa Rita.
Yerima Bubá, residente de Mabasse, diz à Voz da América pelo telefone que o Boko Haram atacou quinta-feira à noite, roubou gado, incendiou uma igreja e uma mesquita e raptou 11 pessoas. Bubá disse que 7 pessoas raptadas eram raparigas jovens e 4 eram mulheres idosas. Os raptos em Mabasse levam para pelo menos 80 o número de pessoas raptadas da aldeia nas últimas 3 semanas, sendo a maioria mulheres e raparigas. Elvis Madumbe, um dos soldados em serviço agora na aldeia, disse que as forças armadas estão empenhadas em erradicar o Boko Haram.
They cannot defeat us because we are ready at any moment, any time.
Não nos podem derrotar. Estamos prontos para em qualquer altura derrotarmos o Boko Haram. Neste momento aguardamos para ver o que querem fazer. Estamos prontos a combater o Boko Haram.
O coronel Jacob Korji, que comanda as tropas, disse que, para além da infantaria, as forças armadas mobilizaram agora a força aérea, especialmente na zona de Mandara, na fronteira dos Camarões com a Nigéria, onde os rebeldes do Boko Haram se escondem depois dos seus ataques.
This line of defense is the infantry. And supported by the artillery. Mugude till Zelevet is the.
No início desta semana, os militantes do Boko Haram atacaram um veículo que transportava 20 pessoas, matando 7 pessoas e abandonando os corpos na fronteira. Pensa-se que o grupo do Boko Haram, que tem estado a atacar os Camarões, foi forçado a retirar-se de uma zona na Nigéria depois de uma ofensiva de tropas dos Camarões e do Tchad no começo de fevereiro. Agora, o Boko Haram mostrou ter a capacidade também de atacar o Tchad através do lago do mesmo nome. Mais de 10 pessoas morreram no ataque de hoje, no Tchad.
Obrigado, João Santa Rita. Espaço agora para o resumo das notícias desta sexta-feira, o dia 13 de fevereiro de 2015. O início do Congresso da FNLA em Angola, previsto para hoje, resultou em violentos confrontos entre simpatizantes de duas facções do partido, levando à intervenção policial. Há notícias de que pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. O partido é liderado por Lucas Nkonda, segundo recordamos, um dos 4 candidatos à liderança no próximo mandato, que será votada amanhã sábado, segundo dia do Congresso. Outra facção é liderada por Ngola Kabang, destituído da liderança e que se assume igualmente como presidente da FNLA, um dos movimentos históricos da luta da libertação nacional. O Congresso iniciou-se 4 horas após o previsto e deverá agora encerrar apenas na segunda-feira e não no domingo, como fora inicialmente previsto. O governo ucraniano afirmou que 7 soldados morreram e 40 outros ficaram feridos durante confrontos no leste do país. Os confrontos foram especialmente intensos em Debaltseve, uma importante cruzilhada rodoviária. Um acordo de cessar-fogo foi concluído ontem, recordamos, mas ainda não entrou em vigor. O acordo foi concluído por representantes do governo ucraniano, separatistas pró-russos, pelo governo russo e pela Organização para a Segurança e Cooperação Europeias. O acordo inclui a retirada das forças em confronto junto à fronteira com a Rússia, uma troca de prisioneiros e a entrada em vigor de um cessar-fogo no próximo domingo. Pelo menos 7 pessoas foram mortas quando militantes do Boko Haram atacaram uma aldeia no Chad. Foi o primeiro ataque dos rebeldes islâmicos nigerianos contra aquele país. Testemunhas indicaram que os militantes atravessaram o lago Chad em 3 canoas motorizadas e atacaram a aldeia de Nguba às 3 horas da manhã de hoje. A polícia paquistanesa indicou que militantes atacaram uma mesquita xiita no nordeste do país, matando pelo menos 19 pessoas e ferindo 60 outras. Explosões e tiroteio foram ouvidas durante o ataque à mesquita em Peshawar, onde os fiéis tinham reunido para as orações da tarde. O ataque à mesquita é o mais recente incidente no aumento da violência sectária no Paquistão. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai assinar ainda hoje uma ordem executiva destinada a encorajar as empresas e as organizações a partilharem mais informações sobre ameaças de segurança cibernética com o governo e entre si mesmas. A assinatura será feita no decurso de uma conferência patrocinada pela Casa Branca sobre proteção cibernética e o consumidor a realizar na Universidade de Stanford, no estado da Califórnia. A Casa Branca divulgou, entretanto, um documento indicando que a cimeira ocorre num momento crucial, na altura em que aumentam as ameaças cibernéticas. A Ordem Executiva solicita ao Departamento da Segurança Interna para que financie uma organização para desenvolver princípios básicos para as entidades partilharem essas informações. Estúdios em Washington, transmitimos, como sempre, em onda média para em ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e São Tomé.
Oi, Mayra. Você já tem planos para o dia de São Valentim? É no sábado. Já está quase aí.
Ah, Leonardo, claro que sim. Eu adoro essa data cheia de amor e romance, de histórias de casais apaixonados.
É mesmo? Então por que a gente não começa a entrar no clima de São Valentim aqui na Voz da América agora mesmo? Pois então, a Voz da América preparou uma reportagem especial. Dessa vez a gente não tem artes, mas a gente tem artistas, que são 5 pessoas famosas que são verdadeiros apaixonados. Olha só.
Mas que incrível! Tem a Neuza de Cabo Verde, a Karina Gomes da Guiné-Bissau, o Calum Mendes de São Tomé e Príncipe, a Dama do Bling de Moçambique e o Paulo Pascoal de Angola. Todos eles vão falar de amor no programa?
Isso mesmo, Mayra. Eles vão falar sobre suas histórias românticas, seus romances e sobre o amor, até mesmo as loucuras que já fizeram por ele. Tudo pra gente já começar a celebrar o dia de São Valentim.
Que máximo, Leonardo! Vou adorar ouvir todas essas histórias e também ter algumas ideias sobre o que fazer no sábado.
Vamos ouvir o que eles têm a falar sobre o amor na reportagem, então?
Vamos a isso.
E feliz dia de São Valentim.
Sábado é o dia dos namorados. Vai namorar em especial neste dia ou namora todos os dias? Vai namorar neste dia?
Eu acho que isso acontece todos os dias, né?
O que é para si mais importante para alimentar o amor, romance?
Para mim, mais importante é respeito e confiança. Uma relação que não tem confiança primeiro e depois respeito, eu acho que não vai lugar nenhum.
O facto de existir este Dia dos Namorados quer dizer que andamos a comercializar demasiado o namoro, o romance, o amor, Ou de facto as pessoas precisam de ter este lembrete como o Dia dos Namorados para se lembrarem que há namoro, há amor?
Eu, para mim, Dia dos Namorados são todos os dias. E acho que todo mundo devia pensar assim, não é? Não é preciso ter uma data especial para comemorar isso, desde que todos os dias tratamos uns aos outros muito bem. Cada dia é especial, mas pronto, é bom que haja um dia para comemorar, de fato, como há o Natal, há Ano Novo, essa data que marca mesmo. Também não é só o Dia dos Namorados, também eu acho também que é da amizade. E é um dia para comemorar o amor, seja lá de qual forma for.
Neuza, qual foi a maior loucura que já cometeu por amor?
Uau!
Grande silêncio!
Oh, Deus! A maior loucura. Sei lá, talvez me tendo com um homem pesado. Mas só porque eu gostava, eu não podia deixar de estar com ele. Eu achei isso uma loucura. Não podia fazer isso.
Se eu lhe pedisse, em três palavras, para definir o que é o amor, o que diria?
Amor é vida. Precisas de amor para tudo, sabes? Até estares bem contigo mesmo. Precisa estar, para estar bem, escutar o meu, precisa ter amor.
Um beijo foi suficiente para marcar em ti minha sua estrela e mil e um fantasias nos dois. Um desejo foi tudo com Cristo durante o tempo. E de repente, mar cantar só a nós dois. Me é tudo na boa, e se não sabe se vai lá vir, que te eu trato André. Tudo como Estefan Golana Bo, me é tudo na boa, e se não sabe se vai lá vir, e te eu trato a presa, e tudo como Estefan Golana Bo, a minha vida inteira, um crescer, ovo será. Crescer borberá para correr água na boca, espinadeira. Banha a vida inteira. Crescer borberá para correr água de boca, espinadeira. Minha tudo se na boca. E se não sabe se vai lá vir, e te trata Andrés, e tudo como Estefan Golana for. Me é tudo na boa, e se não sabe se vai lá vir, e te trata Andrés, e tudo como Estefan Golana for. Suficiente para marcar em ti minhas sete estrelas e mil e um fantasias, mima boa. Um desejo foi tudo.
Então, Karina, vai namorar neste dia?
Sempre. Eu sou uma mulher apaixonada, tenho um marido maravilhoso que também é meu namorado, meu eterno namorado. Com certeza vamos fazer um programa especial neste dia, e não só para mim, todos os dias, mas esse dia é especial, já que é para comemorar o amor. Quando o assunto é amor, a Karina está lá dentro.
O que é importante ou o que é mais importante para alimentar o amor?
O diálogo. O diálogo, o respeito, né? Saber que há certas palavras que nós não devemos preferir, exercitar o perdão e saber pedir perdão também.
E nós andamos a comercializar demasiado o namoro, o romance, ou é de facto necessário que exista um dia dos namorados?
Eu gosto dos dias internacionais, eu gosto dos dias, eu gosto do dia da mãe, gosto do dia do pai, não porque há um dia do pai ou um dia da mãe, mas é bom assinalar algo que é importante.
Qual foi a maior loucura que já cometeu por amor?
Quando nós decidimos casar sem ter nada. Portanto, é uma loucura mútua que nós cometemos. Olha, tínhamos, não tínhamos nada e temos que confiar mais em Deus. Acho que isso é uma ferramenta, é um ingrediente fundamental para que a nossa vida corra bem e para que os nossos relacionamentos funcionem. Que haja uma terceira pessoa que vai lutar incondicionalmente. E mesmo não vendo, que vai lutar incondicionalmente para que as coisas corram bem. E é nesse espírito que eu me despeço.
De minha alma sentido tarda, que na busca o meu descansa vaya. Coração forte de dor, assim se viva, nunca gastava tempo. Nem sentido, traz de coisas que cá de mim, som para Deus por dão. Didi tajan e libran.
Calu, vamos namorar neste dia dos namorados em especial?
Vamos, sim, senhor. Eu, no dia dos namorados, depois de um dia de trabalho, vou jantar com a minha companheira. E pronto, já tenho programado o jantar e acredito que vai ser muito bom, porque vamos namorar a noite toda.
O que é importante para alimentar o amor?
Olha, sempre foi o meu conceito, não sei se é de outras pessoas também, mas para mim o que é preciso para alimentar o amor são provas de amor. Se deres provas de amor, sempre terás esse amor, né? A pessoa amada sempre muito perto de ti, porque estás sempre a dar prova. Quando não dás prova, praticamente não há o amor.
E o que é um exemplo de uma prova de amor? É um cartão?
Uma prova de amor.
Oh.
É um cartão, é um convite, ajudas mútuas, estar sempre presente nas horas precisas. E tudo são provas de amor, né? Convite para sair, para jantar, para passear, para jogar, para brincar. São provas de amor. Eu acho que quem ama, quem tem um amor por outro, não é preciso dia 14, dia de São Valentim. Todos os dias essa pessoa dá prova. Obviamente que 14 de fevereiro, sendo uma data, né, marcante, a tendência é, como é um dia muito especial, é também fazer uma coisa especial. Mas pronto, essa de tornar comércio, obviamente que há pessoas que aproveitam deste dia para comércio e outras coisas. Mas para mim, todos os dias são, para mim, é considerado dia dos namorados.
Qual foi a maior loucura que já cometeu por amor?
Já nem me lembro. Qual foi a maior loucura? Sei lá. Uma viagem para muito fora de Santo Tomé, sei lá, muito longe. Eu acho que loucuras foram tantas que precisar esta loucura agora, não.
Se tivesse que definir o amor... Se eu lhe pedisse três palavras para definir o amor, o que é que usaria?
Dedicação, provas de amor e companheirismo. Isto para mim é o amor.
Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom. Na sua boca ser o seu batom, o sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a toalha que desliza no seu corpo inteiro. Eu quero ser seu travesseiro ter a noite inteira, pra te beijar durante o tempo que você dormir,
Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro, te acordar devagarinho, te fazer sorrir. Quero estar na maciez do toque dos seus dedos e entrar na intimidade desses seus segredos. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida, tudo em sua vida. Eu quero que você me dê o que você quiser. Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher. E além de todo esse carinho que você me faz, fico imaginando coisas, quero sempre mais. Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo, a bebida preferida, o prato predileto. Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa. De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. Esse amor que alimenta minha fantasia é meu sonho, minha festa, é minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume, a bebida, tudo em minha vida. Todo homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher o melhor e fazer desse amor o que come, o que bebe, o que dá e recebe.
Tama Dublin, vai namorar neste dia?
Olá, com certeza que vou namorar nesse dia. Foi um dia dedicado especialmente para os namorados. E para não fazer diferente, vou tentar se namorar também de forma diferente. Não, tentar fazer uma coisa diferente, pôr um bocadinho mais de romance na relação, mais amor, mais chocolates, mais bombons, mais vinho. Então, criar um ambiente mais romântico.
O que é que acha que é mais importante para se alimentar o namoro, o amor?
Bom, para mim o mais importante é a amizade. Eu acho que o casal, tendo uma amizade, aquela conversa diária, rir junto, resolver os problemas juntos, ou qualquer coisa, sempre estar em contato, comentar, enfim, pequenas coisas que acho que fazem toda a diferença no relacionamento. Então, acho que a amizade, o toda hora que fona, falar, o bom dia, dormes bem, olha, encontrei-me com esta pessoa, tenho esta dificuldade, olha, ajuda-me nisto. Então, toda hora, é estar constantemente a conversar com o parceiro, a ser amigo. Eu acho que este dia vem mesmo para simbolizar a relação do casal. E serve sim como lembrete, para que as pessoas não se esqueçam daqueles pequenos gestos que deveriam ser todos os dias, de um cartão, uma mensagem, uma flor, um chocolate, um bombom. Não que tenha que oferecer presente todos os dias, mas o gesto carinhoso que a data traz. Então, eu acho que é um lembrete para os casais não se esquecerem disso. E, bom, se torna comercial ou não, eu acho que, bom, são as novas tendências. O mundo agora está assim. É, por que não demonstrar o amor com coisas, posso assim dizer? Sim, um beijinho, um abraço, uma mensagem, mas um presente também acho que faz toda a diferença, principalmente quando é uma coisa que a pessoa precisa, tem necessidade. Então, sim, um lembrete, não tão comercial, mas sim um lembrete de que é importante os pequenos gestos entre os casais.
Qual foi a maior loucura que a dama do Belém cometeu já por amor?
Ai, é uma história. Ficávamos aqui o programa todo. É uma história tão longa, mas assim, de forma resumida, eu acho que foi enfrentar o mundo para ficar com a pessoa que eu escolhi, porque, bom, eu já vinha de uma relação e acho que encontrei a pessoa ideal para mim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.